Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run?
E tem início o melhor programa da face da Terra para você que nos acompanha em todas as plataformas. Esse programa se chama PFC Debate, PFC Debate. Oh yeah, temos várias línguas, várias linguagens que estamos aprimorando nas nossas lives, embora o YouTube queira derrubar às vezes, mas a gente continua firme e forte, às vezes, né, em só 3 strikes que pode. Mas estamos aqui, PFC Debate começando. Hoje vamos do nosso sexteto, que participa conosco todos os dias, ou não, todas as quintas, todas as semanas, toda semana tem PFC Debate. E hoje ela está aqui conosco, Duda Pisa, recordista brasileira dos 1.500 metros. Tudo bom, Duda?
Olá, pessoal. Recordista brasileira das senhoras, 55 anos.
Mas quem que vai chegar aos 55, né, fazendo recorde? Ninguém daqui.
Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta. Mais uma quinta-feira, aproveitem.
Aproveitem que cada semana é única, é especial, é espetacular. Você pode tirar várias lições daqui e levar para a sua vida e construir aí todo um arcabouço, né? Uma base muito boa para o seu viver, né? E Camila Rosa está aqui também para compartilhar suas experiências e frases conosco. Tudo bom, Camila?
Tudo bem, Enio. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma quinta-feira.
Vamos lá. A Camila, ela fez o melhor vídeo da trend da que está rolando. Ah, eu sou isso, e é claro que as pessoas falam isso. A Camila fez a melhor de todas, que foi rapidinho de fazer, né, Camila? Foi bem tranquilo
foi.
Ali.
Foi. Pabuf.
Muito bom, muito bom. Ana Carol Sommer está de volta depois de uma temporada no Brasil. Tudo bom, Ana?
Isso, tudo bem. Boa noite.
Boa noite.
O que foi isso?
Tá vendo? Vocês sentiram falta de um Mr. Pacuá, entendeu? Mas eu tô respeitando a orientação. Parou.
Tô dando parabéns aqui. Tá, o feedback tem que ocorrer nos dois sentidos, entendeu?
Tá vendo?
Quando é um feedback negativo, ou quando a gente percebe que a pessoa absorveu e colocou em prática o que a gente.
Mas às vezes absorveu muito, talvez, né? Acho que foi. Mas tá bom.
Foi na concisão. Foi bom, né?
Tá bom.
Ai,
então tá bom. E Tainara Piva também tá aqui conosco. Tudo bom, Tainara?
Boa noite, tudo bem? Nossa, essa entrada não foi muito inesperada, sério. Eu já aqui preparada, nossa, ela vai ficar aqui falando meia hora. Mas é porque, só para deixar claro, que ela ficou falando antes da gente ficar ao vivo, né?
Ela já
descarregou.
É isso aí. Falando em descarrego, temos aqui Marcos Boas também. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou mais uma vez reforçar aí o feedback positivo para a Ana Carol Sommer, que foi extremamente concisa em seu boa noite, em face do último feedback do último podcast.
Ah, feedback positivo tem que dar em público também?
É o que dizem, Enio Augusto. Eu estou colocando em prática, quero ver se funciona ou não, entendeu?
É o reverso, né? Aqui é sempre na contramão das tendências.
Isso. A Ana vem participar aqui, daí quando ela volta para trabalhar, ela fica toda perdida. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tá tudo diferente. Ah, tem que desaprender. Bom, vamos lá aqui. Vamos começar o PFC Debate. O pessoal manda muitas mensagens. E você, por favor, seja membro do canal. Tem 6 planos disponíveis. Tem 2 canais no WhatsApp para você participar. Você pode fazer parte. Nos últimos dias aqui, ó, nos últimos 10 dias, tivemos adesões de 8, 9 pessoas, vai, não contei rápido aqui, mas enfim, venha participar conosco, pode ser 1, pode ser 4, pode ser 14, pode ser 24, pode ser o que você quiser, você participa aí conosco, é membro, ajuda nós, que daí você sendo membro a gente consegue pagar o StreamYard e consegue manter as lives aqui que nós estamos sempre fazendo. Bom, não se esqueça nunca de deixar o like no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, depois no Spotify, avalie com 5 estrelas, vamos rumo às 400 avaliações estelares. Se inscreva também no canal do YouTube e siga lá no Spotify, tá? Isso nos ajuda bastante. Ó, vamos aqui, ó. Dona Terezinha Rosa é membro do nosso canal, Dona Terezinha tá aqui. Boa noite, Dona Terezinha. Luiz Fernando tá aqui, ó. Boa noite pro Luiz Fernando, que tem várias perguntas ali. Vamos ver se vai dar tempo, Luiz. Não garanto. Nós temos muitas aqui hoje que o pessoal mandou, mas estamos aqui anotando todas. Giliard está aqui conosco. Ganhei o dia ouvindo ao vivo. É isso aí. Você tem que ter poucas metas e baixas expectativas na sua vida. É isso. Pô, ganhei o dia, vai ser ao vivo. É isso. Não pode esperar muito. Você só pode esperar muito se você é tipo a Duda competindo na pista. Aí tá, sua barra sobe. Isso é o mundo do Plants, tá? Aquela coisa. Agora, né? É isso aí.
Mas, Enio, eu gosto que você começou falando do arcabouço para o bem viver e agora você voltou ao normal, dizendo essas coisas que você acabou, né, de falar, de ter baixas expectativas. Eu achei estranho o arcabouço do bem viver, mas agora você voltou. Enio voltou, tá ótimo.
O programa é bipolar. A gente, não, a gente aproveita isso aqui. É,
né? O começo hoje foi totalmente estranho, né? Ana quieta, Enio falante com frases positivas, ou seja, tem alguma coisa errada aí.
O segredo é não pensar na hora de fazer o podcast e achar que tá sozinho. Esse é o segredo de tudo. Rodrigo Maleiro é membro do canal, tá aqui também, deu boa noite para nós, e o Maicon Cunha também está aqui. E vamos pegar já essa aqui do Maicon, que é interessante. Boa noite, ansiedade por aqui, vulgo dor de barriga, porque domingo tem maratona. E aí vem a questão que me vem agora. Quando está chegando a hora da maratona, vamos pegar a maratona, uma prova-alvo, que seja. Vocês têm essa tal de ansiedade? E se tem, de que forma ela aparece? Ela aparece? Ela não aparece? Duda Pisa, seja maratona, seja, putz, vou na pista largar meio-dia para bater um recorde. Dá alguma ansiedade antes de ir, Duda? Você fica nervosa ou já não tem mais isso?
Dá, vários dias antes.
Quais são os sintomas e os sentimentos?
Não, dá, quando eu lembro, né, assim, eu lembro que tem a prova, aí dá aquela ansiedade, eu procuro esquecer, mas quando chega perto, no dia, aí dá aquela, fica dando aquela vontade de ir no banheiro toda hora. Quando a prova é à tarde, de pista, quando foi, teve umas que eu fiz da tarde, é a pior hora, né, você ficar esperando o dia inteiro para ir à tarde, você fica o dia inteiro sem saber o que fazer, você não consegue fazer nada, você vai fazer uma coisa, aí você para, não... Né? Você fica assim, eu fico bem ansiosa.
Mas assim, só uma dúvida agora, esse negócio de pista, eles não podiam largar às 6, 7 da manhã? Por que largar meio-dia? São
não,
várias que tem?
Sim, tem prova o dia inteiro, começa de manhã.
Poxa vida.
É, depende da... Normalmente eles põem de manhã sempre o 10 mil ou 5 mil.
Mas aí a prioridade não está sendo dada aos idosos.
Ah, mas essas provas...
Prova longas, né?
Não, mas essas provas são...
O que você quis dizer com idosos, falou...
Ana? A Duda não é idosa. Por favor, Ana Carol.
Mas ela falou das senhoras recordistas. Eu estou fazendo um...
Mas é que essas provas nem são, na verdade... feitas, nem que tivesse uma senhorinha de 80. Essas provas são abertas, né? Então, tinha gente, por exemplo, eu corri com gente de sub-18, sub-20, depois tinha, de master, tinha uma 45, 49 e eu. Mas o resto era tudo...
Tudo jovem.
É, tudo jovem, ou as que, jovem. Acho que tinha umas de 30, sei lá, por aí.
Só as novinhas,
era
então.
Tudo misturado, era tudo misturado.
E a Duda deu um pau em todas elas, é isso aí.
Fiquei na metade.
Não, mas tá bom, tá bom. E Camila, temos algum tipo de ansiedade pré-prova importante?
Ah, dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga, aquele pensamento, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu fiz isso? Mas eu consigo controlar, assim, até que bem. Depois, não, tô aqui porque eu quero, né? Vamos lá.
Porque assim, né, a gente tá falando aqui prova-alvo e tal, porque assim, se é uma prova, tipo, volta à ilha que eu vou fazer no fim de semana, eu não fico ansioso, porque, tipo, eu vou correr, quero fazer meu melhor, mas não tenho grandes objetivos. Agora, uma maratona de Floripa. Pô, eu quero correr abaixo de 4 horas lá o ano passado. Fica pensando no ritmo, na prova, aí aquelas coisas. Você fica pensando, será que eu vou conseguir dormir? Quando que eu vou conseguir dormir? Aí fica pensando no dia, tomara que eu acorde, que eu consiga ir no banheiro fazer todo o cocô que eu preciso fazer, sabe? Você fica naquela ansiedade, você nunca sabe o que vai acontecer. E daí, quando lá largada, você começa a ver, opa, parece que vai dar bom, parece que não vai. Mas eu não tenho essa vulgo dor de barriga que o Maicon Cunha falou, eu tenho outros tipos de sintomas. E Ana Carol, antes de uma prova-alvo, temos ansiedades?
Eu acho que é mais na véspera. Não é tanto assim na semana antes, né? Porque normalmente eu tô trabalhando, então eu tô envolvida com outras coisas, não tem muito tempo de parar e pensar. Mas assim, na véspera vem um pouco aquilo, ainda mais aqui, que a gente também se expõe, né? E fala da prova que vai correr, aí você fica pensando, putz, será que eu vou entregar? Porque querendo ou não, tem um pouco essa expectativa dos nossos queridos ouvintes que estão aí sempre nos desejando good vibes e coisa e tal, mas tem as nossas próprias, né? E eu acho que querendo ou não, sempre tem aquelas incertezas do dia, né? Muita coisa que a gente não sabe como que vai ser. A meteorologia, como é que eu vou me sentir? Tava ouvindo a Gigi falando de Hanover, né? Nunca teve cãibra nos treinos, de repente, logo naquele dia, dá uma cãibra. Então, tem muito incerto, assim, né, no dia D, principalmente na hora H. Mas eu diria que, para mim, é realmente mais na véspera. Não perder a hora, comer o que tem que comer, é mais isso. Mas, senão, só alegria.
O que você falou da meteorologia, eu acho que é uma das piores ansiedades que um maratonista tem. que a gente ficou... O pessoal que tá, vai correr Porto Alegre agora, esse podcast vai sair na semana depois que já vai ter acontecido lá New Balance, tá olhando todo dia muda, já teve super calor, já teve super frio, já teve vento. A temperatura é um negócio que o pessoal fica bastante de olho, né? No Brasil a gente corre bastante esse risco de dar errado. Lá na Europa, algumas provas, às vezes fica um pouquinho mais quente do que deveria. Essa ansiedade realmente acontece. Tainara, temos ansiedade? Não, né, Tainara? Quase nenhuma.
Não, eu já sou ansiosa sem prova, gente. Imagina com prova. Nossa Senhora. Mas, assim, não me dá dor de barriga. Eu só fico, tipo, com aquela sensação de ansiedade. Eu sempre tenho que pegar o kit antes. Mesmo se é na cidade vizinha e eu tenho a opção de pegar o kit no dia ali antes da prova. Eu tenho que pegar antes, até para não gerar muita ansiedade no dia da prova. Eu tenho que sair cedo. Se eu sair, tipo assim, ai, nossa, eu vou chegar muito perto da largada. Eu não consigo. Eu tenho que chegar, tipo assim, certinho antes. Mesmo que seja para ficar lá sem fazer nada, esperando. Mas eu estando lá, eu fico bem mais tranquila. Inclusive, quando é para correr mais longe, assim, eu sempre procuro pegar um hotel que seja mais próximo da largada. É, eu sei que às vezes é impossível, assim, mas, tipo, eu sempre procuro fazer isso até para ajudar, porque aí, tipo, assim, ah, não preciso me preocupar com transporte, nada, né? É só pegar e que dá para ir a pé.
Perfeito. E Marcos Boas? Marcos fica ansioso. Marcos não fica ansioso. Lá em Boston não estava nada ansioso. Estava super tranquilo, cantando musiquinha quando acordou.
Então, eu tenho momentos, assim, por exemplo, na preparação, quando algo sai errado em algum treino que eu considero dos importantes, isso me deixa um pouco ansioso. Por exemplo, assim, ó, eu vou fazer um treino longo e naquele treino longo me dá dor de barriga no meio do treino. Aí eu fico, puta, se no dia eu não consigo ir no banheiro antes e aí acontece isso e tal, não sei o quê. Então, isso me incomoda um pouco. Aí não é nem perto, às vezes, né? Às vezes você tá 3-4 semanas ainda. E quando eu vou para alguma prova que não é aqui na região, todas as maratonas que eu fiz até hoje foram assim, que incluem principalmente a parte do voo. Embora eu não tenha nenhuma preocupação com voo, tá? Assim, eu não tenho medo de voar, absoluto, zero, assim, pra mim a preocupação é zero. Eu não fico, ai, vai cair, ai, meu Deus, o que é problema? Não, mas o que me incomoda e me deixa ansioso é a questão de embarcar com a minha mala de mão, sem encheção de saco, com as minhas coisas, e chegar no destino com as minhas coisas e descer e estar instalado no lugar que eu fiz a reserva e tá tudo certo. Esse momento, para mim, é o momento de maior ansiedade, assim. O entrar no avião, descer, garantir que tudo que eu preciso tá comigo e chegar no lugar que tá reservado, hotel, Airbnb, o que quer que seja, e que é um negócio bom, do jeito que eu imaginei que fosse, que vai atender e que vai ser legal. Passou isso, a minha ansiedade tem tendência em diminuir. Pra mim, essa é a pior parte, assim, porque eu fico imaginando de ter que ficar resolvendo um monte de problema e que isso vai atrapalhar a prova. Então, por exemplo, puta, chega lá, ah, não, você teve que despachar tua mala de mão porque não tem espaço no avião. Aí você chega lá, a mala de mão sumiu. Ou então, você chega lá, o Airbnb era... Parecia uma coisa maravilhosa, na hora que você entra, é um muquifo cheio de barata, sei lá, e você fala, pô, não tem, impossível dormir aqui, o aquecedor não tá funcionando, o chuveiro não tem água quente, sabe, essas coisas assim. Aí você chega numa véspera de prova, numa cidade que não tem mais lugar pra ninguém, e isso me deixa ansioso. Mas a prova em si, eu acho que até que eu tenho um controle relativamente bom.
Marcos, mas você que tem torcida, Natália, por exemplo, ela fica ansiosa durante a prova, por exemplo, esperando você? Ou... Como que é para quem tem torcida? Imagina, porque meu marido, ele fica acompanhando pelo aplicativo, então se ele vê que desacelerou, as pessoas ficam preocupadas, isso, pensando, meu Deus, morreu, caiu, né? Ela tem um pouco isso também?
Eu acho que assim, o morreu, ela já perdeu essa preocupação, assim, ela sabe que não vou morrer, entendeu? O bom é isso, quando a vez que ela foi pra Berlim, minha mãe tava junto, e elas estavam lá esperando eu chegar, e algumas pessoas chegavam, né, passando mal, caía, não conseguia dar mais um passo, vomitava e tudo mais, e minha mãe, nossa, será que ele vai chegar assim? Ela, não, pode ficar tranquila. Isso eu acho que, assim, ela meio que confia, assim, no tipo... Ok, ele sabe o limite dele, e a hora que ele perceber que o negócio deu ruim. Ela ficava preocupada quando eu fazia triatlon e saía pra pedalar, né? A parte do pedal, isso ela ficava preocupada por causa de queda, tombo, essas coisas assim, que pode ser um pouco mais sério com relação a machucar, quebrar, esse tipo de coisa. Mas, assim, acho que tem uma ansiedade que é a ansiedade pelo resultado, né? Por exemplo, quando eu fui pra tentar o índice de Boston, ela tava ansiosa, e aí tem o vídeo dela lá na linha de chegada, que eu tava ali junto, que ela ficava, ah, dá licença, que acho que meu marido tá chegando, não sei o que, e ficava, ai meu Deus, será que...
Porque a ansiedade, Marcos, ela vai aumentando a medida que você tá perto de chegar, porque ali a gente sabia que tava perto das 3 horas. Isso. Até quando tava umas 2h30, 2h40, não. É, mais ou menos. Aí quando vai chegando, aí vai entrando nos lugares ali.
Uhum. E aí, tipo, ela não sabe em que momento que eu passei exatamente ali e soltei o relógio. Então, tipo, 2-3 minutos. E 2-3 minutos é a diferença de você e eu não ir pra Boston ali, pelo menos na minha realidade, né? Tipo, era um negócio relativamente próximo ali. Então, fica aquele negócio. Será que ele tá chegando? Então, é mais isso, entendeu? Mas acho que, assim, a parte de, ai, meu Deus do céu, ele vai se estrubicar. ficar, ah, ele vai passar mal e vai cair, vai... acho que isso ela já perdeu um pouco já, ela já sabe que, sei lá, eu acho que não tem muito risco de acontecer isso, a menos que seja algo que eu não perceba que está acontecendo comigo, senão eu vou falar, não deu e já era aí. Faz parte, né? Tipo, tem como ser sempre melhor que a prova anterior. E não precisa ser melhor que a anterior pra ser boa. Se não deu certo, não deu certo. Tipo, é igual um cara que vai pescar. Ele não precisa sempre, na próxima vez que ele vai pescar, pegar um peixe maior do que a da vez passada. Ele pode ir lá e beleza, não deu muito bom, mas foi bom, foi divertido, fiz o que eu queria fazer. Então, é mais ou menos isso, assim.
Essa questão de acompanhar pelo aplicativo, Marcelo, a primeira coisa que ele me falou quando a gente... que ele não tava lá em Chicago, né? E aí, a primeira coisa que a gente conversou no telefone, em vez de eu ganhar um parabéns pela prova e tal, eu quase morri do coração quando aquele aplicativo parou de acompanhar você. O que aconteceu?
Da atitude. Puxa, certa. Amor,
eu tava esperando um parabéns pela sua conquista guerreira. É. Não, ó. Desceu o cacete.
E às vezes dá pau, né, no aplicativo.
No caso, deu pau em mim mesmo.
Você que bugou, né?
Eu buguei total.
Não, mas assim, de torcida, quando o meu marido sempre vai em todas as corridas comigo, né? Aí, tipo, na maratona eu já tinha mais ou menos um tempo médio que eu queria. Que eu ia fazer, né? Só de tanto em tanto tempo, mais ou menos, eu vou estar chegando. Tá, beleza. Mas só porque na prova dos 80 quilômetros eu não tinha uma noção de quanto tempo eu ia demorar. Aí eu disse, cara, só vai, né? E tinha os pontos de... ali de suporte. Como é que é o nome?
DC, ponto de controle?
É, o ponto de controle ali que ele ia me encontrar. Aí, no último ponto de controle, aí ele foi pra chegada. Aí ele assim, nossa, essa guria não chega mais. Meu Deus do céu.
Pode acontecer isso aí, né?
Créditos pro Maurício, que me acompanhou os 40... Não, não foi, na verdade foram 30. Ele me pegou no 7. 35 quilômetros na Maratona de Floripa. De Yellow.
Ah, ele foi de bicicleta.
Pegou uma Yellow.
Ah, daí é fácil, hein?
Andar naquela Yellow não é fácil.
Floripa é bom para acompanhar, né?
Ah, eu acompanhei o Marcos por 30 quilômetros em 2022.
Fez aquele vídeo histórico, né?
Foi 30? Ah, é verdade. Foi certo. Eu abandonei no 30, tá certo. Esse
mesmo. E daí esse aí dos aplicativos, né? As majors. A maioria das provas agora lá fora tem de 5 em 5. Algumas no Brasil estão querendo ter, de alguma forma, uns pontos de controle. E é isso que a Camila falou antes. Você fica acompanhando ali. Você sabe mais ou menos quanto que a pessoa tá correndo e o aplicativo mostra. Daí você não sabe onde ela quebrou e quando ela vai voltar e se ela vai voltar. E mesmo quando tá um ritmo mais ou menos ok, que era tipo o Marcos em Boston, quando passa o último posto de 40, faltam 2,195, mas você não sabe o ritmo que ele tá, como ele tá, e daí você fica naquela. Tá, e agora? Será que atualizou quando ele passou? Quando é que atualizou? Aí já tem que ir pra linha de chegada. Quem fica acompanhando é complicado. E nem aquela compartilhamento em tempo real dele também, às vezes, não dá tão certo. Então, não funciona. É, fica sempre essa expectativa, essa expectativa.
Só queria deixar quando uma observação aqui que... Diga. Eu vou tentar melhorar em Chicago, tá indo, depois de eu tomar essa... Eu tava lá em Boston, um ritmo até que razoável, até que ok, igual você falou, desculpa, tá? Em Chicago, eu vou tentar fazer melhor pra deixar você menos apreensivo, tá bom, Anjo? Desculpa aí, tá?
Boston foi seu objetivo. Chicago, a gente já sabe, assim, bom, ele vai ter que estar correndo sempre abaixo de 4,14 ali no ritmo médio, vamos ficar de olho.
Vamos ver
o que acontece até lá. E então é isso, pessoal. Vários tipos de ansiedades que apareceram aqui. Nenhuma como a do nosso amigo Michael, mas enfim, né? É bom que você tenha isso antes, né, Michael? Também ali. Aí, se ficar muito ruim, se as coisas estiverem muito soltas, você toma um daqueles remédios que tranca, porque é melhor garantir na maratona e ficar uns 3 dias sem ir no banheiro depois do que dar problema na maratona.
Mimosec.
Isso, esse é o remédio para você não fazer o número 2 aí, dar uma trancada. Bom, vamos ver o que o pessoal tá falando. Joseildo, uma taça de vinho antes da prova, já ouvi dizer que faz bem, mas 25 durante a prova nunca ouvi falar, mas aconteceu na maratona de Londres. Aconteceu. Está no Redação PFC que você vai escutar o que você já escutou. Mas é aquilo que eu falei para o Marcos no Redação. As pessoas colocam a arrecadação de fundos, mas elas querem, no fundo, aparecer e fazer o recorde, mas bota ali uma caridade só para, né, para não dizer que é só pelo ego delas. Tem que ter. Por que você vai fazer 25, 26? É para aparecer. Mas aí ele conseguiu. E ele identificou os vinhos, né? Ele pegava o vinho, tomava e identificava. Ele identificou 7, eu acho, né? Dos 25 ou 26, acho que foi.
A Natália ficou impressionada, né? Falou, que isso? Deu, tipo, primeiro Limano, Pinot Noir, da França, Borgonha, tal ano. Que isso, velho? Como assim?
E ele fez a prova mais rápido do que eu fiz Porto Alegre ano passado, por exemplo.
Eu não vi o tempo final. Quanto foi o tempo
total? 4,41.
porra, tá bom, parando a cada milha pra tomar uma taça de vinho.
Eu não cheguei a ver o vídeo todo, porque eu não tenho paciência pra esses rios aí, mas assim, alguns especialistas, eles não precisam necessariamente beber, né? Às vezes só dando, né? Só dá aquela passada na boca, uma cheirada e já foi, o cara sabe das coisas. É tipo eu com um chocolate, não preciso comer eles pra sentir, é mais ou menos essa relação. Mas é isso, aconteceu. E antes da prova é aquela coisa, né? Você relaxa, mas o seu corpo não relaxa, embora você ache que sim, o seu corpo tá lá lutando contra o algo que você colocou dentro. Mas se você tá acostumado, é uma escolha sua. Rodrigo Meleiro falou que na semana da prova aparece a clássica do Orzinha em algum lugar, mas hoje em dia eu sei que é pura ansiedade. Pode aparecer, né? Ah, um joelho aqui, um pé ali, o dedo acolá, sempre aparece. Márcia Frisa deu boa noite também. Cristiano Silva, boa noite. O Danielzinho já é um ídolo brasileiro no esporte ou ainda falta algo, se falta o quê? Não, ele é o maratonista mais rápido, mas ídolo. E acho que aí... Ah, eu, na minha opinião, acho que ainda não. Se você compara com quem eu pensei agora, tipo o Marilson, o Ronaldo da Costa e o Vanderlei, eu acho que não. Mas ele tem bastante tempo ainda aí, tem bastante tempo. O que, que vocês acham?
Acho que ídolo transcende um pouco de resultado, né? E aí, assim, ok, ele é o melhor resultado numa maratona na história do Brasil. Longe de querer tirar o mérito dele disso, tipo, muito pelo contrário. O cara tem todos os méritos, porque, assim, ele é o mais rápido por muito, né? Não é que ele... Ah, passou... Não, ele é bem mais... Ele é o melhor maratonista da história, assim, em termos de tempo. Pra ser ídolo, eu acho que tem que transcender o resultado. É o cara que tem carisma, é o cara que influencia as pessoas, é o cara que traz as pessoas que... Isso, então tem uma relação pessoal que faz o ídolo. Seja por uma questão do esforço da pessoa, seja por uma questão da relação com o público, seja um pouco de tudo isso. Acho que ídolo... Infelizmente, acho que ainda não. Acho, talvez, não sei, talvez a pessoa não vire. Ele pode ter um ótimo resultado e nunca ser um ídolo, realmente. Enquanto você tem outras pessoas que talvez não tiveram resultados expressivos e que foram ídolos porque conseguiram convencer, conseguiram influenciar pessoas de uma forma de... Seja a prática de esporte, seja a superação de algum desafio, alguma dificuldade e tudo mais. Então, acho que também não. Acho que com ídolo, a gente não pode falar que ele é ídolo, pelo menos não da grande maioria da população.
Muito bem, concordo com o Marcos também. Eu não acompanho tanto, assim, né, o Danielzinho. Na verdade, eu não acompanho nenhum atleta de nada. Mas os que foram algum tipo de ídolo pra mim, assim, tinha muito essa questão, assim, de você ver que a pessoa, ela materializa aquilo que ela fala, sabe? Aquilo que ela prega, aquilo que ela acredita, você vê de alguma forma nas ações, no comportamento, nas atitudes. Pra mim, o maior, assim, de todos foi a Ayrton Senna. Né? Era um cara super competitivo, que você via que ele tinha a faca no dente ali, que ele queria que... Mas era um cara, assim, que nunca estava satisfeito, mas não era uma arrogância, sabe? Você não sentia uma arrogância, era uma coisa pessoal e virou um símbolo pro Brasil, né? Essa coisa de vencer na Fórmula 1. Então, pra mim, tem muito esse conjunto de coisas e como a gente se identifica e quer ser mais ou menos como aquela pessoa. O Danielzinho me parece que talvez falta um pouco de maturidade, ele ainda é muito novo, né? Então, não sei, parece que tem alguma coisa ali de preparação, talvez mais mental, maturidade que falte para que talvez um dia ele se torne de fato ídolo, né? Mas como o Marcos falou, não dá para tirar o mérito dos resultados.
Acho que foi muito rápido, ele acabou de... Eu acho que tem muito chão ainda, é muito novo.
E assim como quase todos os pessoas que no esporte, no Brasil, que consegue alguma destaque, né? Apareceu meio do nada lá fazendo a maratona bem. Geralmente, as pessoas não têm uma base, seja de esporte, seja qualquer outra coisa, né? E daí aparece nada, daí tem que lidar com um monte de coisa. Enfim, tem um monte de coisa aí para acontecer. E uma forma de ver, não necessariamente se a pessoa é ídolo, mas se ela tem algum destaque mesmo no que ela faz, é ver assim, tipo, a Ana, ela não acompanha o atletismo. Então, tem que falar um nome que quando fala assim, Vanderlei Cordeiro de Lima, ela assim, opa, esse eu conheço. Agora, a gente vai falar assim, Emily Carris, britânico que conseguiu o terceiro lugar em Londres, ela conhece? Não vai conhecer. Então, são alguns nomes que você, olha assim, não, esse eu conheço. Talvez não seja super ídolo, mas é um nome que tem destaque, né? Então, essa é uma forma também de avaliar.
Mas sabe o que acontece? Às vezes, esses resultados, a gente sabe que não é da noite pro dia, mas quando eles aparecem, a pessoa tem destaque, a forma como a história dessa pessoa é contada, tira a curiosidade. Aí quando você vai pesquisar, entender melhor, conhecer a história, você fala, caramba, sabe? Às vezes tem esse fator também. Não é o ídolo, mas, poxa, teve algum esporte espetacular quando assistia, que apresentava história de pessoas amadoras, ou profissionais que eram menos conhecidos, quando você via o perrengue, você falava, caramba, o cara lá do arremesso de peso, como é que chama?
Darlan.
Por exemplo, o Darlan, até os Jogos Olímpicos, nunca tinha ouvido falar, mas o testemunho dele, a decepção com ele, de falar, eu dei meus 150%, 200%, agora eu vou dar 300%, alguma coisa assim. Aquilo foi tão verdadeiro, ele falou tão assim, que eu falei, cara, quem é esse cara? E hoje, com as redes sociais, você consegue acompanhar praticamente em tempo real, conhecer um pouco mais da história. Então, às vezes você passa a admirar pela atitude e principalmente como a pessoa lidou com uma falha, né, com uma derrota, com uma perda, num contexto como esse. Então, também foi alguém que atiçou minha curiosidade depois, e até então nunca tinha ouvido falar. Então, agora com os Jogos Olímpicos, arrisca aí da gente descobrir gente que a gente nunca tinha ouvido falar, mas que de repente é uma história super inspiradora.
E vamos ser sinceros, né, quando você vê alguém do hipismo fazendo sucesso, você não consegue ter tanta essa admiração, né, quando você vê um hipismo, porque você, pô, hipismo não é, hipismo você precisa ter o...
É que, né, é mais elitista, né?
É muito elitista, daí você não consegue ter essa, tá, a gente torce, vai lá, dá uma medalha, né? Daí dá uma preguiça.
Mas... O que eu ia falar é um pouco dessa questão do ídolo transcender a bolha ali, né, tipo o esporte dele, por exemplo, o Ayrton Senna, foi ídolo. Independente de quem gostava ou não gostava de automobilismo, assim, o quanto que esse cara fez as pessoas assistirem ao Fórmula 1 e depois as pessoas arrumaram desculpa e pararam de assistir a Fórmula 1, tipo, e aí fala, ah, porque não, é porque você não tem alguém pra torcer, é simplesmente isso. O Guga é um cara que eu considero que transcendeu o tênis, tipo, ninguém tinha ideia, tivemos outros
grandes tênis. É um cara
simples,
né? Isso, são pessoas, tipo, cara, simples, não tem.
Uma história do pai que morreu com a mãe de tipo, a mãe cuidou da família sozinha e tal, não sei o que. Então, assim, transcende, o cara, ele não tá mais só na bolha. O Danielzinho, você pode falar, ah, não, mas olha o resultado dele. Tá, mas isso não é na bolha da corrida, tipo, a gente sabe disso. Fora da bolha da corrida, desculpa, ninguém se importa. É, infelizmente, é isso. Agora você pega outros nomes, Marilson, o Vanderlei Cordeiro, esses caras já saíram dessa bolha da corrida e conseguiram. Na verdade, eles fizeram as pessoas assistirem uma maratona, que, vamos ser sinceros, são 2 horas de um grupo correndo, todo mundo junto ali, ou pelo menos 1h40 das pessoas correndo junto, e que nada acontece. E eles colocaram as pessoas na frente da televisão assistindo isso. Gente, vamos ser sinceros, a gente assiste o que a gente gosta, mas é uma bolha. Então, o ídolo, pra mim, tem que transcender a sua própria bolha. Tem que ser um negócio quase universal, entendeu?
No box.
Isso, né? Fazia também. As pessoas ficarem acordadas de madrugada assistindo uma luta de boxe que durava segundos, porque ele ia lá. O Mike Tyson, vamos colocar aqui também.
Mike Tyson,
pô, quantas vezes as pessoas ficavam acordadas para assistir o Mike Tyson? Você gosta de boxe? Ah, eu gosto do Mike Tyson. Tipo, era isso, na verdade, né? Então.
Maguila, né, Camila? Nós somos da época do Maguila ainda.
Grande Maguila.
Nós vamos fazer um PFC debate em breve, referência só dos anos 80 e 90, com a Anne e com a Camila aqui. Bom, mas é isso então, o Cristiano. Essa é o que a gente respondeu. Thiago Oliveira, boa noite. Como foi a primeira maratona de vocês? Todos quebraram? Vamos tentar ser rápidos nessa daqui, que temos 6 pessoas. Duda Pisa, como é que foi sua primeira maratona? Foi boa? Foi ruim? Você quebrou? Deu tudo certo?
Não, deu tudo certo. Foi a de Nova York, 99, e eu não tinha ideia de como ia ser, mas me senti bem, foi normal. Deu 3 horas e 19.
Olha aí, a Duda estreou bem. E a Camila?
Não, a minha deu tudo errado. Quebrei, foi a única prova da vida que eu tive que abandonar com cãibras no quilômetro 25 em Floripa.
Ah, as cãibras chegaram, puxa vida. E a Ana Carol, como é que foi a primeira?
Ah, eu não tinha expectativa porque eu não tinha treinador, isso foi em 2008. O treino mais longo que eu tinha feito foram 2 horas. E eu achei que eu tinha arrasado, que eu tava pronta. Então, andei pra caramba, mas terminamos aí com 4 horas e 53, a primeira maratona da vida. Andava com bastante dificuldade no dia seguinte, mas isso não me impediu de perseverar, estamos aí.
Isso aí é verdade. Quando você não tá muito bem treinado pra estrear a primeira maratona, o objetivo é sub-5 horas, né, Ana? A gente quer chegar abaixo
de 5. É chegar vivo, é atravessar a linha de chegada, entendeu? E ainda mais assim, sem orientação, sem nada, água, suplementação, e nada, entendeu? Mas fui bem pelo mesmo.
Nessas horas que a gente fala, ignorância é uma benção, porque nessa hora você... Imagina hoje em dia, se fosse alguém faz pra você, Ana, faz um treino de 2 horas, não precisa levar nada, não, relaxa, vai lá. Você vai falar de jeito nenhum, você tá maluco? Então, naquela época, tamo aí, tipo, tudo vai.
Né? Exato. Ó, eu, por exemplo, a minha primeira maratona, o meu maior longo foi um de 27 quilômetros, que deu 3 horas. Eu fui pra maratona, sem expectativa nenhuma. Eu andei mais do que eu gostaria, mas fiz em 4h54. Então, assim, não tinha muita expectativa, mas eu posso dizer que eu quebrei. Porque eu tenho anotado aqui, a primeira meia foi 2 horas e 13, a segunda 2 horas e 40. Mas faz parte, acontece, né? A gente não tinha muita expectativa. Eu não esperava demorar tanto, mas... Sei lá, no qual quilômetro que foi, já começou a doer tudo, eu fui intercalando corrida e caminhada. Como é que foi a primeira da Tainara?
Foi tranquila, assim, 2022, em Floripa. Eu também não
temporal.
Tinha... Foi. Eu também não tinha expectativa nenhuma, mas foi bem porque eu tinha muito medo de quebrar. Então, eu fui bem cautelosa ali no ritmo no início. Aí, depois, lá daquela última curvinha, lá, eu não sei quantos quilômetros falta...
35, faltam 7.
Tava mais confortável, aí tipo assim, eu acho que eu baixei uns 10 segundinhos, assim, do pace que eu tava, mas nada muito significativo, assim.
Tivemos duas estreias muito boas por enquanto, e Marcos Boas, a primeira, como é que foi?
Foi 2018, fiz em Genebra, eu não digo que eu quebrei. Ah, você viu que chiqueza? Ah, o outro fez Nova York, é que vocês estão falando, é, que isso?
A minha foi Curitiba, hein?
A minha foi Floripa.
Da Camila foi onde?
Floripa também.
Fiz 3,52. Eu não digo que eu quebrei. Eu tive um pouco de cãibra nos últimos 5 quilômetros, assim. Então, eu tive que fazer... Intercalava algumas caminhadinhas, um pouco de alongamento e um trote, assim. Sim, é quase uma quebra, assim. Mas na época...
É claro que é, Marcos. Hoje você sabe que é. Na época não
Hoje que é, mas na época eu fiquei felizão. Falei, tá ótimo. Puta, ficou abaixo de 4 horas ainda. Tava ótimo pra mim. Mas é isso. Na época eu tava feliz.
Toda primeira distância que a gente vai fazer, a gente sempre vai sem nenhuma expectativa de tempo. A gente sempre quer terminar, ainda mais tipo uma nova distância que a gente nunca fez. Então, eu acho que é isso que vale. Eu acho que o importante é conseguir terminar. Isso que é o importante pela primeira vez.
Eu ainda resolvi, eu lembro que eu falei pro meu pai, falei, ah, pai, vamos fazer um reconhecimento do percurso um dia antes de carro. Gente, de carro para fazer tudo, e deu umas 2 horas no carro só.
Nossa, deu desespero.
A mão. Olha as coisas que eu fazia e faço dele quando ainda, né? Um dia antes eu falei, gente. Imagina de carro, a gente ficou 2 horas rodando pro Curitiba para fazer o percurso. Eu cansei no carro. Pense na vida real.
Com as pernas penduradas no carro, que beleza.
Mas eu não sabia o que era muro. Ai, o muro, vai chegar o muro. Tinha a menor noção do que era o tal do muro, nem nada. Como você falou, Marcos?
Eu tô vendo agora, a prova teve 280 metros de elevação acumulada. Tipo, jamais que eu me inscreveria numa prova dessa hoje em dia. Tipo, eu nem me preocupei em ver isso. Eu falei, a data que eu vou estar lá, eu procurei e achei essa prova. Falei, vou fazer essa daí, tipo, eu cheguei, sei lá, fiquei pelo menos umas 2 semanas viajando, se não até um pouco mais, viajando antes de fazer a prova. Tudo que eu não faria hoje, entendeu? Mas,
então, ficamos mais seletivos, mais criteriosos, mais estratégicos, né?
Fica mais experiente, vai aprendendo, né? Eu lembro que quando a gente foi pra Huntsville, a gente pegou numa quinta-feira, acho que a prova era no sábado, vamos lá no topo onde é largada e descer de carro pra ver como é que é as descidas, daí a gente viu que não era só descida, tinha algumas subidinhas e descia. Aí eu coloquei a GoPro no carro pra ir filmando, e depois de ficar acelerar o vídeo, e eu acelerava e não andava aquele vídeo, eu tive que colocar em 500 vezes para caber em 30 segundos. Não, eu acho que não é legal, dependendo do percurso, você conhecer assim.
Nunca é legal, vai na surpresa.
Se você quiser dar uma estudada, ver as dicas do PFC, mas não vai fazer você, de fato, ali isso. O percurso. Isso aí.
E veja o vídeo acelerado de alguém, até porque no vídeo as subidas ficam muito mais elas são como a câmera não consegue mostrar bem a subida, né? Então, você fica mais tranquilo de cabeça.
Fernando Padarates, membro do canal, mandou aquelas perguntas que são difíceis de responder. Se vocês pudessem só fazer provas de uma organizadora, iriam preferir ESCOM ou Ativo O2?
Eu ia só ele treinar.
Aí é complicado, né, Fernando? Vocês escolheriam alguma?
Não.
Não, se for obrigado a escolher, eu acho que eu ficaria com a ESCOM ainda.
Eu acho que eu também.
Pelo menos ela mantém a data. A Ativo O2 você não consegue nem se programar, velho. Desculpa, tipo assim, a ESCOM é ruim na hora da prova, mas a hora é a hora que ela falou que vai ser. A Ativo O2, você não sabe, é meio que uma loteria. Eu faço o longo hoje ou deixo pra semana que vem, que eles vão mudar a data.
Não, a Ativo O2 é aquela que faz maratona de Floripa, não é?
A de Floripa.
A 42K, E faz também... É verdade. Ela faz circuito das estações, circuito do sol, faz uns negócios assim também. É, faz essas provas.
Mas eu amei aqui de São Paulo também, que vive de data também. Então,
pelo menos só pra ter uma certeza da data.
Na minha, eu fiz a da O2. Eles mudaram o local da largada, tipo, na semana. E largava lá em São José, né? Antes era na Beira-Mar ali, no Trapiche. Aí foi um caos, né? Porque pra você ir pra lá, tudo fechado.
Ano que mudou, teve um ano que aconteceu isso, é verdade, mudou.
Não, mas a que eu fiz também não era lá? Você fez o quê? 19?
É.
Eu fiz 18. E foi, acho que meu ano foi o primeiro ano que eles mudaram. Que tava, a princípio, ia largar ali no Trapiche, né? Mas daí, na semana da prova, eles mudaram. E não avisaram, né? Aquela coisa a dois, que não avisa. Você se vire pra saber.
Quem pega um hotel próximo, largada.
Já era.
É, já era.
Sim, já era. Foi o que a gente fez. E aí, a sorte é que a gente tava de carro, né? Daí tivemos que ir bem antes de fechar
a ansiedade que dá daí, ó.
Sim, a gente daí tava sentado no carro, né?
É, essa de São Paulo, como foi a da pandemia, além deles terem... Tudo bem, adiaram durante a pandemia, eu não tô culpando ela. Mas quando ela voltou, adiaram ainda mais umas duas vezes. E o percurso foi, assim, divulgado. Você tinha que entrar no site e descobrir que o percurso tava lá. Sei lá, faltando coisa de umas duas semanas também, que saiu o percurso lá, que é aquele perto do Pacaembu, que você chega na subida da Pacaembu, chega subindo lá a Pacaembu. Na semana do negócio que saiu. E no dia ainda mudaram, porque você fazia todo o percurso e fazia uma voltinha, tipo numa pracinha pra terminar. Você largava, aí no dia da largada lá da prova, a gente largou, já fez essa voltinha na pracinha e depois, sim, desculpa, O2, ativo O2, não dá mesmo.
Não dá.
Mas, se porventura aparecer algum cupom do PFC, você utilize por sua conta e risco indo nessas provas. Mas eu acho que é difícil. Depois da última vez que eu falei com eles, eu acho que é difícil. Mas, enfim, se aparecer, vocês usem, né? Também, né? Vamos aproveitar aí.
Mas a gente não recomenda.
É aquela coisa, eu tenho o cupom. Você usa se você quiser, né? É risco e contas. Mas, normalmente, tudo que a gente tem cupom é porque a gente usa e gosta, até agora. Mas é para ajudar o pessoal, na verdade, né? Que a gente nem ganha dinheiro com isso. Exceto Foco Radical. Foco Radical, sim. Então, usem lá PFC 10. Luiz Silva, falando das ansiedades lá, fico desanimado e isso vai aumentando com a proximidade do dia da prova.
Essa é boa.
É, era pra ficar animado, cara.
Quando ele chega no isso dia é da prova, ele diz, não vou mais, né? Ele chega no desânimo tão grande.
Será que não tem a ver com aquela fase dos treinamentos, que a gente tá cansado, que a gente já não aguenta mais, que você quer... Não sei, talvez tenha um pouco a ver com isso, mas tem também aquele ciclo, né? A gente começa, às vezes, super motivado, e... Aí vem a vida que acontece, os treinos que dão certo, outros que não dão certo. Falar, por que Senhor, por que Deus, aquelas coisas. E aí, de repente, vai chegando e a gente entra mais nesse contexto e é kit, e é viagem, entendeu? Então, acho que faz, é normal, assim, ter esses ciclos de ups and downs, assim. Da motivação inicial até a alegria do resultado final.
Às vezes não é desânimo, às vezes eu já percebi que acontece isso algumas vezes comigo, que é depois do último longo geralmente dos 34, 35, relaxar demais, sabe? Tipo assim, parece que já passou, e não passou, porque a prova ainda não chegou, né, efetivamente, entendeu? Então, eu não sei, ele diz um desânimo, o meu no caso não seria um desânimo, seria meio que assim, terminei o ciclo de treino,
e agora?
Aí tipo, relaxa tanto, que tal, mas ainda faltam 3 semanas pra prova, você não terminou, você ainda tem, tipo, 3 semanas, e o mais importante tudo, você tem a desgraça da prova pra fazer, que você, né? Então, tipo, por isso que você fez tudo isso. Às vezes, já percebi que isso pode acontecer também, então, às vezes, eu tomo cuidado, fico prestando atenção pra não deixar isso atrapalhar.
Acho que pode ser o polimento, né? Quando você tem aquela, você tem que cortar, né? Você vai cortando, então, aquela sua rotina, né? Que você tava todo animado, né? Ela, de repente, quebra aquela rotina, aí você fica, acho que meio sem saber, fica faltando aquilo. E aí, pode dar uma desanimada, porque, né, os dias mudam, né? Tipo, tem que cortar os treinos, né?
Por isso que muita gente vive nessa loucura de sempre emendar um ciclo atrás do outro de maratona, porque a pessoa não consegue ficar sem essa rotina. Eu já não, eu fiz uma maratona em agosto, eu vou fazer uma agora em agosto, eu só corro, mas eu não preciso dessa coisa, acabar uma maratona, me inscrever numa outra, porque eu não posso ficar sem fazer uma maratona, não tenho esse amor todo pela disciplina que as maratonas dão, eu quero baixar meu tempo só, aí eu preciso, né, ter a disciplina, mas não que nem o pessoal, acabou hoje uma maratona, já se inscreve na próxima daqui a 3-4 meses que pega o ciclo e daí fica nessa loucura toda essa. Essa eu não consigo. Essa eu não faço. Alisson Madeira falou aqui, ó. Ana, fiz a mesma coisa na minha primeira maratona. Só não fiz dos 5 quilômetros do 35 ao 40, né? De ir no percurso, ponto onde eu quebrei. Olha só.
Tá vendo? Por isso que quebrou, não fez?
Não sabia como é que era.
O mental ali, né? De como que era.
O Luiz Conrad, membro do canal, falou aqui, ó. Apenas os parabéns para a Duda pelo novo recorde. Fera demais. A Duda foi 800, obrigada. Foi 1.500. Agora você vai pro 3 mil? Qual que é o 5 próximo?
5 mil.
Pô, 5
tem
mil,
5 mas... e 10.
Agora vamos lá. Quais são as distâncias clássicas, então? É 800, 1.500, 5, 10 mil, 100, 200, 400, é isso?
É, são as provas de pista normal.
Vamos ali, cara. 100, 200, 400, 800, 1.500. Aí o 3 mil é com obstáculo. E aí o 400 tem com barreira, né? Aí tem o 110 com barreira também, que no masculino é 110, no feminino é 100.
E mas no Master, conforme a idade, eu não sei direito, mas...
Não tem barreira, né? Não pode ter.
Volta. No sub-20 não é, sei lá, né? O sub-18 é 2 mil com obstáculo. Aí quando você fica velho, de novo, diminui para 2 mil. Aí o barreira também não é 100. 100, é, sei lá, é menos. É assim, é criança, adulto, aí é assim.
E cai de novo. E quais que são a meta, por exemplo, nos 5 e 10 mil? Que obviamente, a Duda quer correr, você quer bater os recordes brasileiros que estão ali, né,
assim,
Duda?
Não, se mas assim, qual... é pra eu, só pra, é uma brincadeira, isso. Sei lá, se chegar, chegou. Mas,
isso, então... mas é que você gosta do processo lá do treinamento, né? Qual que seria...
Eu tive a ideia de fazer o 1.500, aí que eu pensei, eu falei, ah, por que não 800? Será que eu consigo? Eu achei que 800 ia ser muito mais difícil, e não foi, foi mais fácil. E eu achei que 1.500 ia ser mais fácil, e não foi, foi bem mais difícil. E aí tem o 5 e 10, eu tenho a impressão que o 10 vai ser mais fácil. O 10 é 42 e 30. E o 5 é 20 e 11.
Ah, mas vai também. Tá.
É porque na pista, eu acho que, na pista eu acho que fica mais tranquilo. Não é tranquilo, mas eu acho que.
Na teoria, na pista é mais fácil, na teoria.
Entre o 5 e o 10, o 5 está um pouquinho mais difícil que o 10.
Eu
mas,
também acho.
Sim, é. Acho que é bem possível. Os dois vão.
É, mas você tem total.
Você corre. Né? É, sim, sem dúvida.
É, o último 5 que eu fiz na pista foi 20.08. Mas faz uns 2 anos, sei lá.
E não tava mas treinando, né? Agora...
Vou fazer uma campanha, galera. Pra Duda bater os recordes do 5 e do 10.
Não precisa de mas campanha. Vai.
Não, ela tem que treinar. Ela tem que treinar, na verdade. A gente torce só aqui, ó.
Então, aqui 800 e 1.500, o treino era, foi totalmente diferente. Eram uns treinos, uns tiros sim. Muito mais fortes. Era... Nossa, horrível. Dois, agora né? Aliviou.
Agora entra na sua zona de
a Duda correndo. É. Eu vejo os videozinhos dela, né? Aquela posta, assim, parece que tá tão fácil. Eu só sei que realmente ela deu a vida em mais então, porque ela chega se trupicando, querendo se explorar. Então,
e o Maurício, infelizmente, tinha aquele toldo lá, porque depois daqueles 2 tropicões, eu deitei no chão com o braço aberto, assim, fiquei lá uns 5 minutos.
Que é de carne e osso. O melhor foi aquele que você não conseguia enxergar o relógio, não conseguia enxergar a câmera, celular, não conseguia enxergar nada.
É o sinal que deu ali. Tudo mesmo.
Não, e eu perguntando, e aí deu?
E eu assim, né? Afastava o relógio.
Ó, você vê, ó, é isso, ó. O marido da Camila, o marido da Duda, é isso. A gente dá os parabéns, dá, mas primeiro a gente quer saber do tempo. Como é que foi? O que aconteceu? Por quê? Depois a gente dá os parabéns e tal, mas primeiro assim, e aí? Deu?
A cobrança
e aí,
meu
amor,
primeiro,
como é que
né?
Foi, né? Aí, às vezes pode ser xingado, mas, né? Você tem que perguntar.
Mas é, você vê, eu tenho uma coisa a dizer aqui, que o vídeo é muito injusto, porque a gente tá acostumado a ver no vídeo só a elite correndo. E aí, você acha, quando você está correndo, no seu esforço gigante, que tá longíssimo de ser a velocidade da elite, você acha que no vídeo você vai ficar parecido com a elite correndo. E quando você assiste, você fala, caralho, eu tava trotando nessa porra, o que eu tava fazendo ali? Eu não tô nem a 5,5, o quilômetro tava morrendo, meu relógio tava marcando 3,40. Pô, fica muito, você olha e fala, não é possível, tem alguma coisa, até em câmera lenta, você põe na velocidade normal, é que você errou aí, você gravou errado esse negócio, não é possível. Então assim, eu tenho um protesto,
é verdade.
Eu acho que o vídeo é injusto, essa que é a verdade, é como a Ana falou, você olha lá tudo e fala, nem tá fazendo força.
Eu faço.
mas e você sabe que até ao vivo, às vezes você assistindo as provas, tipo agora que eu tava com o pé operado, que eu fui assistir algumas provas que o Marcelo foi correr, e aí, pessoal chegando a 3h30, 3h15, você olha, pô, que tranquilo que tá isso aí, hein, como é que os caras tão chegando nesse ritmo? E aí você vai ver, não, eu tô com 3h30 por quilômetro, pô.
Bem por aí.
Tem que sentir na pele a emoção, gente, não adianta, não julguem de ver, tá?
Que a gente só percebe que a pessoa tá rápida se a gente estiver correndo junto. Que daí a gente vê exatamente como ela tá rápida. Até o profissional elite que o Marcos falou, mesmo quando a gente olha a pista, eles estão correndo as voltas, o quilômetro a 2,40. E não parece 2,40, porque eles estão todos no mesmo ritmo ali. E daí quando acelera ainda mais, a gente vê. Ah, agora parece que tá acelerando. Daí eles estão tipo a 2,30, 2,20. Então o vídeo ele é cruel. O vídeo é cruel conosco. No vídeo parece que eu corro feio, desengonçado. É verdade, mas ele não precisava mostrar com tanta clareza isso, né? Ó, e as últimas mensagens aqui, o Vasco Freitas deu boa noite e o Luiz Conrado perguntou, Enio, por que que não pode ter barreira? Porque os velhinhos não conseguem mais pular a barreira, Luiz. Não tem como. Tem os velhinhos do... Bateu 100 metros lá, o raso, eles largam já em pé, porque se largar agachado pra levantar, não vai mais. Não vai. Pode acontecer. É isso. Mas não, é por isso que não tem barreira.
Ele não pode comemorar com a mão pra cima, né, Enio?
Às vezes, não. É bom evitar muito esforço. Vamos focar os esforços necessários onde é necessário. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizando nosso programa de hoje aqui. Não se esqueça de ser membro, se inscrever no YouTube e no Spotify, avaliar com 5 estrelas. Participe conosco no chat, sempre mandando suas perguntas. Recebi vários, inclusive várias aqui no YouTube, no nosso grupo de WhatsApp, que só fala de corrida também. Tem perguntas que eu separei, mas hoje o chat foi bom. O chat deixou arcabouçado nossa live. live de hoje.
O chat rendeu.
Rendeu hoje. Apesar de tudo aqui, ele rendeu bastante. Então foi muito boa a participação de vocês. Continue assim. Que semana que vem a gente volta, certo? Tchau, Duda. Tchau, Camila. Tchau, Ana. Tchau, Tainara. Tchau, Marcos. Vamos embora e tchau.
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 Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.